Muito bem, senhoras e senhores deputados, mais uma vez bom dia a todos, terceira e última audição desta manhã. Esta audição é requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do PSD sobre o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, SINAS, à entidade reguladora da saúde. Nós vamos começar esta primeira ronda com o grupo requerente o Chega, com 4 minutos, resposta da ERS, e depois apresenta o requerimento do grupo parlamentar do PSD, 4 minutos, resposta da ERS. Depois damos a palavra aos grupos parlamentares por um período até 4 minutos, resposta em bloco da ERS, e depois temos uma segunda ronda. Então, Sr. Deputado Jorge Galveias, até 4 minutos para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento novamente todos os presentes. O Partido Chega enviou um requerimento a solicitar uma audiência urgente com o objetivo de discutir a decisão da entidade reguladora da saúde de deixar de avaliar as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Como referido, a ERS tem a responsabilidade estatutária de promover um sistema nacional de classificação dos estabelecimentos de saúde com base em critérios objetivos e verificáveis, incluindo a satisfação dos usuários. Para cumprir essa obrigação, foi criado o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, SINAS, que operou de 2009 a 2021, avaliando centenas de hospitais do Serviço Nacional de Saúde, cujos resultados eram divulgados em relatórios bianuais. Segundo informações noticiadas, o ex-presidente da ERS acredita que a extensão do SINAS teve motivações políticas, pois mostrava que os hospitais públicos com gestão privada obtinham resultados de qualidade máxima e começaram a piorar após o fim das parcerias público-privadas. O Partido Chega entende que o acesso à informação é um direito dos cidadãos, especialmente quando se trata de cuidados de saúde, e que os relatórios de auditoria permitem identificar áreas críticas nos serviços de saúde, corrigir situações desfavoráveis e adotar medidas para melhorar a qualidade clínica, segurança, conforto e organização do Serviço Nacional de Saúde, além de aumentar a satisfação dos cidadãos. Segundo o comunicado da ERS sobre as futuras alterações do SINAS em 29/7/2021, é a atribuição estatutária da ERS a promoção de um sistema de âmbito nacional de classificação dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde quanto à sua qualidade global, de acordo com critérios objetivos e verificáveis, incluindo os índices de satisfação dos utentes. O Sistema Nacional de Avaliação de Saúde foi criado para dar cumprimento a esta obrigação, porém, tem vindo a aplicar-se apenas algumas tipologias de estabelecimentos e sempre numa lógica de adesão voluntária. Acresce que as classificações obtidas traduzem o desempenho apenas nas áreas concretamente avaliadas neste âmbito, não podendo fazer-se extrapolações quanto à qualidade global dos estabelecimentos em causa. Para o desenvolvimento do novo modelo de supervisão, será essencial, por um lado, utilizar a vasta experiência já alcançada com o SINAS e, por outro, adotá-lo a esta nova dinâmica de intervenção regulatória, de modo a que, tão brevemente quanto possível, passe efetivamente a avaliar a qualidade global de todos os estabelecimentos regulados pela ERS, potenciando uma melhor concretização da mencionada atribuição estatutária. Assim, o SINAS deverá funcionar nos mesmos modos e regras que estão atualmente em vigor até 31 de dezembro de 2021. A partir de 1 de janeiro de 2022, o SINAS passará a funcionar de acordo com novas regras que serão atempadamente comunicadas a todos os estabelecimentos regulados. E as questões que vos deixo são: porque é que a ERS decidiu deixar de avaliar as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde? Quais foram os critérios considerados para essa decisão? A extensão do Sistema Nacional de Avaliação de Saúde em Saúde teve motivações políticas, como afirmou o ex-presidente da ERS? Qual foi o raciocínio por trás dessa decisão? Existe atualmente algum sistema de avaliação a funcionar? Que regras foram alteradas em janeiro de 2022, quando foram comunicadas as alterações previstas aos estabelecimentos? Como é que a ERS pretende garantir a transparência e a prestação de contas no setor da saúde sem a avaliação das unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde? Quais são os impactos esperados da interrupção da avaliação das unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde na qualidade dos serviços de saúde prestados aos cidadãos? Como é que a ERSE pretende identificar e abordar áreas críticas nos serviços de saúde sem a avaliação sistemática das unidades hospitalares? Afinal, qual é o papel da ERSE na promoção da qualidade global dos serviços, dos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde? Como é que essa função será exercida sem uma efetiva avaliação das unidades hospitalares? Existe a possibilidade de retomar o processo de avaliação das unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde no futuro? Quais são os requisitos ou condições para que tal aconteça? Como é que a ERSE pretende garantir a participação dos cidadãos na avaliação da qualidade dos serviços de saúde, considerando que os relatórios da auditoria são uma ferramenta importante neste processo? E, por último, qual a lógica da adesão ser voluntária? Não deveria ser obrigatória? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a resposta a ERSE, Dr. Pimenta Marinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós começamos na ERSE a 15 de fevereiro de 2023. Todas as decisões que têm a ver com o SINAS foram tomadas anteriormente. Não há dúvida nenhuma que foi feito um trabalho inicial da implementação do SINAS, um trabalho enorme, extraordinária de divulgação, de ouvir, de complementação, de ouvir peritos, de envolver as pessoas, enorme. Mas nós, eu quando fui aqui ouvido na Comissão Parlamentar antes de entrar na ERSE, já dizia que faria sentido que se repensasse, que se fizesse uma avaliação ponto da situação, se aquilo estava tecnologicamente adequado, se respondia às necessidades e às obrigações estatutárias da ERSE e se passado 13 anos se mantínhamos isso. E, portanto, eu nem sabia na altura que se tinha decidido terminar o SINAS. A ERSE está obrigada a ter um sistema de âmbito nacional de classificação de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde quanto à sua qualidade global e faremos para que isso aconteça. O SINAS só foi aplicado a algumas dimensões específicas e sempre, de facto, numa lógica voluntária, sendo necessária a sua evolução para aplicar a todo o sistema de saúde. Ele não se aplicava só, não se destinava só a hospitais públicos, mas a generalização a 37 mil estabelecimentos, que é quantos temos, grosso modo, registados na ERSE, é uma situação que é importante, que demorará tempo, mas que é fundamental para avaliar a qualidade, a excelência clínica e terá um impacto importante para os cidadãos. O modelo de avaliação do SINAS requeria a colaboração dos prestadores de cuidado de saúde participantes através do envio de informação requerida, sendo posteriormente e por amostragem alvo de auditorias que a ERSE realizava. É importante percebermos que as classificações obtidas pelo SINAS traduziam o desempenho apenas nas áreas concretamente avaliadas neste âmbito, não possibilitando extrapolações quanto à qualidade global dos estabelecimentos em causa. Portanto, não se podia dar, não era nenhum ranking dos estabelecimentos de saúde em Portugal. Em 29 de setembro de 2021, a ERSE faz um comunicado a dizer que a partir de janeiro de 2022, o SINAS passará a funcionar de acordo com novas regras que serão atempadamente comunicadas a todos os estabelecimentos regulados. E no início de 2022 foi aprovada uma candidatura junto da Agência para a Modernização Administrativa que era para a implementação de um modelo de supervisão preventiva com base na análise de informação do desempenho dos estabelecimentos regulados e análise do risco com o objetivo de promover a reformulação profunda das metodologias de planeamento onde se inclui, entre outras, o sistema de classificação dos prestadores de cuidados. Esse projeto foi apresentado ao Conselho Consultivo da ERSE em 4 de março de 2022, aprovado por unanimidade e considerava que a implementação do modelo de supervisão baseado na análise de informação e risco será uma medida positiva para a qualidade da atividade da entidade reguladora. Em 6 de setembro de 2022, a ERSE faz dois alertas de supervisão a explicar que está a desenvolver um modelo de regulação e intervenção preventiva baseado na monitorização constante do desempenho dos estabelecimentos prestadores de cuidado de saúde, através da análise de informação e da avaliação do risco, reforçando o cariz preventivo e preditivo da sua informação.
Dr. Pimenta Marinho, se me permite, deixávamos apresentar também o requerimento e depois voltar a ter quatro minutos para continuar a exposição. Muito obrigada. Passava então a palavra ao parlamentar do PST, o Sr. Deputado Rui Cristina, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas deputados. Cumprimentar na pessoa do Dr. Pimenta Marinho, cumprimento todos os membros do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Foi recentemente noticiado que a Entidade Reguladora da Saúde iria acabar com o SINAS, o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde. O PSD logo solicitou logo que possível esta audição do atual Conselho de Administração, da ERS, mas também da doutora Sofia Nogueira da Silva, anterior presidente da ERS, assim como do Dr. Eurico Castro Alves, uma personalidade e cujo prestígio dispensa apresentações e que também foi presidente do Conselho de Administração da ERS. A audição da Dra. Sofia Nogueira da Silva justificava-se por ter sido, no seu mandato que foi decidido pela ERS, que em terminar com o SINAS, e a audição do Dr. Eurico Castro Alves, justificava-se também por este ter feito graves acusações a essa decisão, que considerou, como aliás, passo a citar, um crime político e que apenas serve para esconder que os hospitais em parcerias públicas ou privadas eram melhores, ou então por desconhecimento sobre a forma como o SINAS funcionava. Infelizmente, o Partido Socialista, como é cada vez mais o seu hábito, colocando o rolo compressor a funcionar, chumbou estas duas últimas audições, desse modo impedindo, de um lado, que a doutora Sofia Nogueira da Silva explicasse ao Parlamento o racional da decisão de acabar com o SINAS, e mesmo aqui, foi dito aqui há pouco pelo Sr. Dr. Pimenta Marinho, que iniciou funções a dia 15 de fevereiro e que já tinha sido tomada essa decisão de acabar com o SINAS, já vinha do anterior Conselho de Administração. E também do Dr. Eurico Castro Alves, também pudesse aqui fundamentar aqui as suas alegações. E se esta audição não for esclarecedora, ressalvo e saliento que a responsabilidade não será da ERS, mas sim do Partido Socialista, que não está interessado em discutir aqui os problemas e em esclarecer aqui os portugueses. Mas a pergunta que se impõe é, desde logo, é de saber por que razão a ERS terminou com o sistema SINAS e quais são as vantagens que daí advieram. E note-se que o SINAS considerava várias dimensões da qualidade das instituições de saúde consideradas, particularmente a excelência clínica, a segurança do doente, a adequação e conforto das instalações e a focalização no utente. Pergunto, pois, em que medida um sistema de avaliação de qualidade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e que funcionava há mais de uma década pode ser considerado negativo e prejudicial ao sistema de saúde e, em especial, para os seus utilizadores. E consideram que esse sistema estava mal concebido ou estava mal calibrado, ou não considera que não se deve dar demasiada informação às pessoas? É uma questão que eu gostaria de ver respondida. E se consideram que o fim do SINAS contribui para a transparência da informação em saúde e para a melhoria da informação dos cidadãos e dos agentes do setor? Ou, por outro lado, se não consideram que o fim do SINAS põe em causa aqui a própria transparência do sistema de saúde e a própria confiança dos seus utilizadores. Considera, aliás, oportuno o fim do SINAS para mais um momento em que a qualidade do SNS e a própria acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde estão tanto em causa por ser mais simpático e enfrentam assim tão grandes desafios? E uma questão final: a ERS justificou ou justifica o fim do SINAS com o argumento de que justificou que criará um novo sistema que diz que será melhor e até mais aperfeiçoado, e o que eu lhe pergunto é em que fase é que se encontra, em que fase de desenvolvimento é que se encontra este novo sistema e quando prevê que o mesmo será concretizado, isto é, posto efetivamente em prática. E já agora pergunto se este novo sistema abrangerá, como o Sinas fazia, a dimensão com a excelência clínica, a segurança do doente ou também a adequação e o conforto das instalações ou a satisfação dos utentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Pimenta Marinha, até 4 minutos, por favor.
Muito bem. De facto, nós quando lá chegámos tivemos esse conhecimento e entramos no dia 15 e no dia 16 havia uma reunião com os prestadores para a apresentação do SAMA e onde nós estivemos presentes, o Conselho de Administração esteve presente. Eu das conversas que eu tive com a professora Sofia ou também da minha experiência anterior em que estive ligada à gestão da parceria pública-privada de Braga, confesso que nunca ouvi a entidade que geria o hospital a levantar alguma questão quanto ao Sinas ou que isso tivesse algum problema ou que estivesse preocupado com o Sinas. Portanto, ou a decisão sobre continuar ou não com o contrato que tivesse com isso. Nunca ouvi. Agora, nós achamos que, de facto, ao fim de 10 anos, ou de 2010 a 2023, que teria havido tempo para modernizar o Sinas, para adequar do ponto de vista tecnológico e, eventualmente, dar mais respostas. E podemos questionar se deveríamos ou não continuar com o Sinas até haver um novo modelo. São perguntas legítimas. Nós, quando lá chegamos, temos este projeto, são 700 mil euros que estão envolvidos, não podemos agora pegar naquilo, deitar fora e não deixar de fazer. Do que nós já conseguimos perceber, portanto, nós fizemos essa reunião dia 16, depois fizemos outra reunião em 21 de abril, em que foi apresentada o projeto também aos prestadores e neste momento estamos preparados para começar a recolher alguma informação. E essa informação também vai utilizar a informação do Sinas. A questão das dimensões vai ter a dimensão da excelência clínica, há a questão também da satisfação dos utentes, que é sempre uma dimensão importante, mas nós temos refletido um bocadinho sobre isso. Todos nós andamos a fazer inquéritos sobre satisfação de utentes. Cada instituto, o hospital faz, o centro de saúde faz, a ERS faz, e portanto nós, a exemplo do que já estamos a fazer, por exemplo, com a IGAS que temos, e como tinha dito quando cá vim, nós temos de trabalhar e articular as instituições para não andarmos todos a fazer a mesma coisa. E portanto, deveremos pensar se não pode haver um modelo centralizado ou um modelo comum que tenha aqui uma série de variáveis e que possa ser depois tratado também por cada uma das entidades. Nós temos a convicção que este modelo que vai dar resposta às nossas necessidades. O que está previsto é que tenha a dimensão acesso a cuidado de saúde, qualidade dos cuidados de saúde e segurança dos utentes, legalidade e transparência das relações económicas entre os agentes do sistema de saúde, concorrência nos segmentos abertos ao mercado, outros direitos e interesses legítimos dos utentes, o índice de satisfação dos utentes e relação entre prestadores e entidade reguladora. Estamos na fase piloto, não temos os resultados dessa fase piloto, faremos essa avaliação e, como dissemos no comunicado que emitimos quando dessas notícias, nós, é obrigação nós termos esses dados, divulgá-los de forma transparente. Se isso não acontecer, nós temos de encontrar uma solução que dê resposta a este objetivo estatutário da entidade reguladora. E disso não temos dúvida do nosso compromisso, que sempre foi, desde o primeiro dia, e, portanto, em assumi-lo. Acho que respondi às questões.
Muito bem, Dr. Pimenta Marinho. Passamos então aos grupos parlamentares. Grupo parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Miguel dos Santos Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria antes mais de saudar o Dr. Pimenta Marinho, a doutora Mariana Mota Torres, o professor Dr. Franklin Marques, do Conselho de Administração da ERSE, saudando também todas as senhoras e os senhores deputados. E o assunto que nos traz esta terceira audição à ERSE é o requerimento, ou melhor, os dois requerimentos foram apresentados, quer pelo PSD, quer pelo Chega, sobre o sistema de avaliação do SINAS, e mais concretamente sobre uma interrupção do SINAS, que já existia numa forma de adesão voluntária, que avalia os hospitais públicos, ou não, consoante eles decidam ou não ser avaliados. Pelo menos o nosso entendimento de uma adesão voluntária é essa, e, logicamente, para aquele que é o trabalho do regulador da saúde, o que nos parece é que todos os estabelecimentos de saúde que operam em Portugal devem ser avaliados com critério e de forma relativamente uniforme, que é precisamente o que o novo sistema nos parece que está a tentar fazer, mas esclarece-nos também se esse é o caso. E este requerimento surge também no seguimento de algumas declarações do Dr. Eurico Castro Alves, que todos nós nesta sala respeitamos evidentemente, pelo seu papel como profissional de saúde, mas também pelo seu papel na construção do SINAS, mas que alegava que esta interrupção servia para esconder melhores resultados dos hospitais em regime de PPP. E neste ponto seria bom citar um estudo da própria Entidade Reguladora da Saúde em 2016, que tira sobre esta matéria algumas conclusões interessantes quando nós atentamos a estas alegações. E eu gostaria de citar, ipsis verbis, no conjunto de 33 hospitais, um estudo já agora sobre a avaliação do sistema de PPPs e sobre a eficiência e eficácia dos hospitais em regime PPP, que dizia: no conjunto de 33 hospitais inseridos na análise, os hospitais PPPs revelam-se como globalmente eficientes, destaque-se eficientes e não mais eficientes, com destaque para os resultados positivos dos hospitais de Braga e Cascais. Por seu turno, segundo a conclusão, não se encontrou evidência de que a gestão hospitalar em regime PPP poderá levar a uma maior ou menor eficiência relativa na comparação com outros hospitais, na medida em que não foi possível identificar diferenças estatisticamente significativas entre os resultados dos dois tipos de hospitais. Portanto, parece-nos estranho que esta alegação seja fundamento de um requerimento, quando o único estudo que nós temos conhecimento, mesmo antes do término do regime PPP, diz que não se encontravam diferenças de gestão significativas ou indicadores de eficiência ou de eficácia que fossem significativos o suficiente para terem sequer relevância estatística. E, portanto, esta alegação parece-nos estranha, e isso não significa, no entanto, que o regime de PPP não seja uma opção política válida. O que nós não podemos é usar um requerimento, parece-nos, sobre um sistema de avaliação que deve ser igual e justo para todos os prestadores de serviços em saúde, e usá-lo como forma de justificar uma opção política que deve ser neutra. Pode ser ideológica, pode ser financeiramente mais eficiente, pode ser tudo o que os partidos quiserem, mas não tem nada a ver com o SINAS, parece-nos. E esse estudo também revela um outro dado interessante, que se calhar até o mais interessante para a discussão que estamos aqui a ter hoje, que é: os problemas mais comuns mencionados pela ARS Norte e pela ARS LVT relacionam-se com a indisponibilidade de indicadores de outros hospitais públicos que não estes 33, que impossibilitam a comparabilidade dos hospitais PPP e, em alguns casos, impede a avaliação de desempenho, que é justamente o que estamos a tentar resolver ao garantir que todos os hospitais têm, pelo menos esse é o meu entendimento e o entendimento desta bancada, um sistema de avaliação que seja igual para todos. E este é, na verdade, o ponto fulcral, e isso leva-me às questões. Porque nós não podemos dizer à segunda, quarta e sexta que queremos uma avaliação mais robusta de todos os prestadores de cuidados de saúde, à terça e quinta dizemos que queremos mais investimento nos cuidados de saúde primários e depois estarmos felizes ou lamentarmos ou bradarmos aos céus pelo fim de um sistema que não os avalia e que, portanto, impede o regulador de fazer o seu trabalho. E, portanto, o que me interessa mesmo é saber como é que este sistema vai melhorar, como é que o SINAS, que gera um bom sistema, como é que ele se torna mais robusto e melhor para o futuro. E essas são as questões que gostaria de deixar, termino, Sra. Presidente, com telegraficamente. Se já há algum resultado preliminar sobre o piloto que está em curso, porque sabemos que o projeto piloto de avaliação já está em curso, quais os critérios mais relevantes que destacaria? Já mencionou um, que é a satisfação dos utilizadores ou dos utentes, e gostaríamos de saber quais são os novos critérios e que resultados é que esperamos obter deles, e que aspectos concretos ficam disponíveis que não estavam antes, não da perspectiva só do regulador, mas também da perspectiva do utente, porque é importante que haja transparência para o utente quando quer escolher onde vai ser tratado, em que hospital ele quer ser tratado, seja ele do SNS ou seja convencionado. Era tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados e Entidade Reguladora da Saúde. Permitam-me um comentário inicial face aqui à intervenção do deputado Miguel Rodrigues, do Partido Socialista, que fala aqui sobre a necessidade de avaliação dos hospitais, pois, claro, o problema é precisamente esse, é que se terminou com o sistema de avaliação sem antes ter implementado um novo sistema. Portanto, o ponto desta audição é este, não é mais nenhum. Portanto, no que diz respeito aqui ao SINAS e ao que nos traz aqui, creio que a Entidade Reguladora da Saúde sabe que a Iniciativa Liberal também apresentou um requerimento neste sentido, neste caso para ouvir o Sr. Ministro da Saúde. Mais uma vez, vou usar a expressão do rolo compressor aqui da maioria absoluta que decidiu que o Sr. Ministro não precisava de vir dar explicações a este tema. Portanto, e explicar de uma forma transparente se de facto esta decisão foi ou não uma decisão política. Assim sendo, como o nosso requerimento foi chumbado, o Partido Socialista não permitiu que o Sr. Ministro, ou não sentiu a necessidade do Sr. Ministro ter vindo aqui esclarecer o que se passou, e tendo em conta que eu sou a última a falar e que muitas das questões já foram colocadas, portanto, aquilo que eu vos vou perguntar basicamente são algumas das questões que eu gostava de ter perguntado ao Sr. Ministro da Saúde, e ficam... respondam como entenderem. Portanto, já aqui foi esclarecido que foi noticiado em abril pelo Jornal Expresso que os hospitais públicos deixaram de ser avaliados, foi esta a citação do jornal, porque de facto o que acontecia era que até desde 2009 até 2021 os hospitais estavam a ser avaliados através do SINAS e teoricamente em 2021, por uma decisão da anterior Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, esta avaliação deixou de ser feita. Portanto, o que eu pergunto é que motivos concretos é que levaram a Entidade Reguladora da Saúde a descontinuar o SINAS e quais eram, porque foram faladas algumas falhas, quais eram exatamente as falhas que este sistema de avaliação tinha. Depois vou aqui também relembrar as palavras do Dr. Eurico Castro Alves, que fez parte do Conselho de Administração da ERS, foi o autor do SINAS, que disse que acabar com esta avaliação dos hospitais, e vou citar, é um crime político para esconder que os hospitais em parceria pública ou privada eram melhores, ou então por desconhecimento sobre a forma como o SINAS funcionava. E afirmou também, volto a citar, que esta decisão teve uma razão política, porque mostrava que os hospitais públicos com gestão privada ficavam sempre no topo, com qualidade máxima, e começaram a piorar com o fim das PPP e a confusão que se instalou. Decidiram matar um mensageiro ou fizeram-no por desconhecimento. Portanto, o que eu pergunto é se querem comentar estas declarações do Dr. Eurico Castro Alves, porque de facto fez parte do Conselho de Administração da ERS, portanto é uma pessoa que sabe o que é que o que era o SINAS e como é que funcionava o SINAS, e se de alguma forma, que eu gostava que comentassem, se de alguma forma esta decisão de descontinuar o SINAS pode ter resultado ou não de alguma influência política e se sim, por parte de quem em concreto. E pergunto também se podem assegurar neste momento que a Entidade Reguladora da Saúde mantém uma total independência, que está imune a eventuais ingerências e pressões políticas, venham elas de onde vierem. Depois, E já aqui falado também, a ERS estará a trabalhar então na implementação deste novo modelo de avaliação dos hospitais, e aqui reforço o que disse no início, de facto o que nós gostávamos de perceber na Iniciativa Liberal é porque é que se terminou com um modelo que estava a funcionar sem que o novo estivesse feito. Portanto, isto faz todos os dias nas empresas, quer dizer, mudar de sistema de avaliação, há um sistema que se identifica que já não é o adequado e compreendemos isso perfeitamente, mas não se termina com um antes do outro estar implementado, para não ficarmos aqui com um vazio de informação. Portanto, o ponto desta audição é este, porque é que se terminou com um e não se começou com o outro. Portanto, o que eu vos peço para terminar é que nos expliquem em concreto o que é o novo modelo de avaliação, quais são as suas diferenças e quais são as suas melhorias face ao SINAS, porque para se mudar tem que haver aqui uma justificação de mudança. Pergunto também como é que é a operacionalização, quando é que está operacional, e pergunto se este novo modelo de avaliação está devidamente articulado com o Ministério da Saúde e com a Direção Executiva. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dr. Pimenta Marinho, até 8 minutos para as respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Primeira questão, não está articulado com ninguém. O sistema de avaliação é da entidade reguladora, começou na entidade reguladora e, portanto, continuará a ser tratado pela entidade reguladora. Neste momento, quem está a trabalhar nisso é um consórcio, a Glint e a Faculdade de Engenharia, e são eles que estão a tratar dessa parte, pois envolverá, naturalmente, muito peritos, etc., mas ainda não estamos nessa fase. Se foi uma decisão política ou não, eu não tenho dúvidas que não foi. Eu não tenho dúvidas que 112 pessoas que trabalham na ERSE que se deixem manietar. Sra. Deputada, eu não acredito, nunca andei a perguntar qual é a motivação ou qual é o partido das pessoas, nem quero saber, mas o entusiasmo que eu vejo nas pessoas quando me vêm falar do SAMA 4, que é esse projeto, nada me faz pensar que tenha havido qualquer politização desse aspecto. Fizeram uma candidatura, foi aprovada e estão a trabalhar com muito afinco para que ela seja passível de estar em prática e nós possamos ter resultados. Todas as reuniões que temos, é isso que noto, quer com os parceiros, também com quanto aos parceiros. Depois, eu de facto, vamos cá ver, eu tenho falado com o Dr. Eurico Alves, conheço também há muitos anos e, portanto, e sobre estes problemas, nomeadamente. E ele, de facto, fez um trabalho muito importante na implementação desse sistema e correu o país a divulgá-lo, a recolher contributos, etc. E muitas outras pessoas trabalharam com ele para que isso fosse levado a bom porto. Mas, passados estes anos, eu continuo a dizer que deveria ter havido maior preocupação em avançar com nova solução tecnológica ou a modernização. O concurso foi feito para 5 anos e depois andaram a comprar alguns serviços e adequar aos novos tempos. Quer dizer, nós não podemos continuar no modelo de hospitais que aderem voluntariamente. A ideia é generalizar. Generalizar, que é uma tarefa complicada, complexa e demorada. Não podemos passar a generalizar a 37 mil estabelecimentos de um momento para o outro, nem têm capacidade, nem nós temos capacidade para isso, presumo eu. Também lhes posso dizer que, das reuniões que nós temos ouvido muita gente na entidade reguladora, e desde o setor social ou o setor privado, nos têm manifestado vontade de cooperar neste novo modelo e têm participado ativamente nestas reuniões. Eu gostaria também, quer dizer, eu não sei se leram com atenção o SINAS, eu também não li todos os relatórios, mas, por exemplo, na última avaliação publicada, foram 121 o número de participantes. Na dimensão da excelência clínica, que é aquilo que mais nos preocupa. Por exemplo, de ortopedia foram 64 prestadores. Mas na ortopedia, o que é que nós avaliávamos? Artroplastias da anca e joelho e correção cirúrgica de fraturas proximais do fémur. Nós não estamos a fazer uma avaliação global do sistema. Estamos a recolher informação que nos permite, nessas áreas, ter resultados sobre a excelência clínica. E, portanto, temos de evoluir também quanto a isso. Ou na área da ginecologia, na área da ginecologia que participaram 51 prestadores, avaliávamos as esterectomias, partos e cuidados pré-natais, pneumonia e cuidados neonatais na pediatria. Agora, como nós dissemos, salvo erro, em abril, quando saiu essa notícia, nós teremos o projeto piloto, que eu espero que outubro, que possamos ter alguns resultados, sem compromisso absoluto. O que nós dissemos e mantemos é isto: o atual Conselho de Administração irá avaliar de forma ponderada a eficácia da prova de conceito obtida, testando a pertinência e cumprimento dos objetivos do projeto para a prossecução dos objetivos da ERSE, nomeadamente se este projeto irá ajudar à garantia da prestação de cuidados de saúde com qualidade, disponibilizar mais e melhor informação sobre a qualidade do sistema de saúde e aumentar a qualidade informativa disponibilizada aos utentes. Após a avaliação dessa situação, deste projeto, para implementar um modelo credível e atual de avaliação do sistema de saúde, sempre com foco na defesa dos direitos dos utentes, melhoria contínua e qualidade do cuidado de saúde. Se isto não der resposta a estas questões, a ERSE e o Conselho de Administração têm de passar para um sistema que garanta isso. Isso é indiscutível, é uma obrigação nossa e um compromisso que faz parte da nossa honra, digamos assim, quanto a isso. Sobre algumas dimensões do novo sistema,
Se for necessário, a doutora Mariana pode complementar alguma informação para o esclarecer, que pode dar...
Por mais 3 minutinhos, doutora Mariana. Muito obrigada.
Sim, parece-nos importante aqui clarificar também algumas questões que depois vão perpetuando e que pode gerar aqui alguns erros de interpretação. Sem efetuar nenhum juízo, resultou claro que este Conselho de Administração, quando assumiu funções, a decisão estava tomada, com aprovação unânime do Conselho Consultivo e com a divulgação, em prol da transparência, de quais eram os critérios que presidiram esta tomada de decisão. Portanto, independentemente de juízos que se possa fazer em torno da decisão que foi adotada, cingindo-nos aos factos, foi publicado o fundamento que presidiu à decisão de avançar para um sistema de avaliação mais robusto. Que, no fundo, é isso que o comunicado, que é facilmente consultável, de julho de 2021, portanto, falamos há muito tempo, de julho de 2021, anunciava. Não falava propriamente em fim do SINAS, falava na implementação de novas regras. O que estamos a falar é densificar, imprimir uma melhor qualidade e tentar suprir aquilo que deixou de ser um processo evolutivo e gradual. O SINAS tendia a crescer de forma gradual e evolutiva. Ponto relevante, o SINAS não se dedicava à avaliação exclusiva das unidades do SNS. Portanto, isto também é um erro que tem perpetuado, convém esclarecer já. O SINAS era de adesão voluntária e destinava-se a todos os operadores do sistema de saúde. Só que há aqueles que aderissem com cariz voluntário. Principais diferenças, digamos assim, nesta lógica evolutiva. Só destacar que parece que um dos pontos que foi referido como justificando a necessidade de reformulação deste sistema de classificação seria, de facto, a circunstância do SINAS se basear na avaliação de dimensões concretas e em determinadas áreas, particularmente no que se refere à dimensão da excelência clínica, que é aquela que se destina à avaliação da qualidade propriamente dita e que, portanto, não permitiria, e isto de forma clara resulta também deste comunicado, não permitiria uma extrapolação para o que é uma avaliação da qualidade global dos prestadores. Portanto, o que é que... Outra nota que também parece importante e que já resultou aqui claro da parte deste Conselho de Administração. O Dr. Eurico Castro Alves, que foi vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, teve um papel fundamental na divulgação e no desenvolvimento deste sistema de classificação. Este sistema de classificação tem uma data, portanto, é datado o seu surgimento, 2009, e visou precisamente dar resposta àquilo que ainda hoje é uma incumbência da ERS. E que competirá este Conselho assegurar que continua a dar cumprimento a esta obrigação, que é a criação e implementação de um sistema de classificação de prestadores quanto à sua qualidade global, incluindo os índices de satisfação do utente. Portanto, uma das questões foi aqui colocada, como é que a participação do utente é garantida, desde logo com esta dimensão que é obrigatória, que é o índice de satisfação do utente, sem prejuízo de outro envolvimento a outro nível. Portanto, o SINAS teve este papel fundamental. Foi o projeto originário que visou dar cumprimento a esta obrigação estatutária. De forma sequencial e resumida, o SINAS avançou com o SINAS Hospital, que visa, com a dimensão de excelência clínica. Esta dimensão de excelência clínica, ao longo dos anos, portanto, entre 2009, 2010, 2012, foi acrescentando áreas de avaliação, as áreas específicas, como o Dr. Pimenta Marinho referiu a alguns exemplos da ortopedia e ginecologia. Portanto, não arrancou com a dimensão de excelência clínica na totalidade das áreas, nem seria possível. Tal como um sistema de classificação que venha a ser concebido agora, terá que crescer paulatinamente, porque falamos de todo o sistema de saúde. Da mesma maneira, o SINAS também foi progredindo na dimensão de excelência clínica. Entretanto, em 2012, portanto, fez a primeira publicação na dimensão de excelência clínica em 2010, em 2012 avançou para outras dimensões, que também foram aqui referidas, a segurança do doente, adequação e conforto das instalações, focalização do utente e satisfação do utente. Estas são as dimensões que, na verdade, depois seriam replicadas no SINAS Saúde Mental e no SINAS Urgência. O SINAS Saúde Mental chegou a ter uma avaliação, nunca foi objeto de publicação, o SINAS Urgência nem uma coisa nem outra. SINAS Saúde Oral chegou a ter uma avaliação e publicação em 2013, reportada a resultados de 2012. Portanto, isto para evidenciar que é um projeto que carecia de acompanhamento, de investimento e de atualização permanente, para conseguir cobrir o maior número de prestadores e para podermos, a determinada altura, extrapolar de facto para o que é uma avaliação da qualidade global. É isto que falamos. Neste momento, o que é que se pretende? não tem a ver propriamente com uma ruptura com o Sinas. Pretendemos, na mesma, um sistema de classificação global dos prestadores, abarcar a dimensão do grau de satisfação dos utentes, e temos as mesmas finalidades e propósitos que o Sinas tinha, que é prestar mais informação sobre os serviços de saúde, capacitar o utente para uma escolha mais habilitada e a melhoria progressiva dos cuidados. Os propósitos mantêm-se os mesmos. Os moldes podem não ser exatamente os mesmos. Primeira mudança, deixa de ser voluntário, passa a ser obrigatório, para termos a garantia de que existe um sistema de classificação que se aplica a todo o sistema de saúde, ainda que o número de adesões, digamos assim, voluntárias no âmbito do SINAS fosse expressiva. E, portanto, não é isso que está em causa. Passará a ser obrigatório. Depois também houve aqui uma tentativa de canalizar o que são as várias dimensões, aproximá-las do que são as atribuições centrais da ERS, qualidade, acesso, requisitos mínimos de qualidade e segurança, convoca requisitos de licenciamento e requisitos de abertura e de funcionamento, legalidade e transparência das relações económicas, questão concorrencial e também, naturalmente, toda a informação que nos chega das reclamações. Portanto, a grande diferença será que teremos um sistema também alimentado com informação interna e que tem a ver com informação prestada pelos prestadores, que é a informação sobre o seu desempenho diário. É isto um bocadinho que está sobre a mesa. É um projeto, à semelhança do que era o SINAS, é um projeto que terá que ser implementado paulatinamente, com seleção dos setores, dos serviços, das áreas que serão primeiramente visadas, e procuraremos assegurar também, como o SINAS o fez, evidentemente, sobretudo na dimensão da qualidade, que seria a antiga excelência clínica, sobretudo na dimensão da qualidade, procurar assegurar uma participação, claro, das comunidades científicas, do universo de prestadores, sem o reconhecimento por parte do universo de prestadores da adequação do que venham a ser os indicadores de avaliação da ERS, ainda que seja obrigatório, não temos uma cooperação efetiva. Portanto, claro que é evidente que esteja dotado, sobretudo, esta dimensão da qualidade, porque as outras é a informação que a ERS já trabalha com tranquilidade e que são dados internos, produzidos internamente. A dimensão da qualidade tem que ser produzida e trabalhada em cooperação clara com os prestadores, com as comunidades científicas. E esse trabalho tem que ser feito como era nos fóruns SINAS. E, portanto, o SINAS teve um papel muito importante. Continuará a ter, porque tem este nome, poderá ter outro. O que estamos a falar é de um sistema de classificação, com estas alterações centrais. Em termos de intervenção histórica, julho de 2021, sai o comunicado de um estadio evolutivo de um sistema de classificação. No momento a seguir, é submetida à aprovação, é aprovada a candidatura, que é o tal projeto SAMA, que já foi aqui referido. Esta candidatura, com cofinanciamento europeu, tem em vista a implementação do tal sistema preditivo, que tem a ver com a supervisão pelo risco e que engloba também o que vem a ser este sistema de classificação. Porquê? Porque pressupõe a criação de uma plataforma de recolha que trabalha os dados de forma standard, que facilita a vida aos prestadores na submissão dos dados e estabiliza o seu tratamento e submeta para indicadores que vão dimensionar o nível de risco e que servirá esta mesma plataforma para alimentar o que venha a ser um sistema de classificação. Esta aprovação data do início de 2022. Seguidamente é submetido ao Conselho Consultivo, que é um órgão plural, representativo e que foi aprovado por unanimidade e, portanto, entendeu que também estaríamos no momento de introduzir aqui algumas alterações. Já neste ano, foi realizada uma primeira reunião com prestadores com uma grande adesão para explicar o que é o modelo de supervisão pelo risco, como é que se irá processar, sobretudo para este projeto piloto. Seguidamente foi publicada uma newsletter com toda essa informação. A 21 de abril, portanto, logo após serem veiculadas estas notícias, estava já agendada uma segunda reunião com os prestadores. E foi prestado o esclarecimento da ERS no dia seguinte, como resposta a estas notícias.
Temos terminado,
que
Maria.
Estão veiculadas. Portanto, relevante, neste momento temos um projeto em curso, apanhamos o projeto já em curso, ainda assim o que é relevante é, no final de junho, verificarmos a prova de conceito e verificar se corresponde àquilo que é a obrigação estatutária de possuir um sistema de classificação. É evidente que este Conselho e qualquer outro que presida a entidade reguladora da saúde tem que preservar o cariz de independência na tomada de decisões, tem que as conseguir fundamentar, parece que foi o caso, e tem que ser capaz de dar cumprimento aos seus estatutos. A dimensão da avaliação da qualidade é uma dimensão essencial, portanto tudo faremos para que, com a brevidade possível, tenhamos no terreno um sistema de classificação por áreas. Claro que teremos anos para acompanhar a evolução gradual deste sistema de classificação.
Muito obrigada, doutora Mariana. Vamos passar à segunda ronda. Um minuto a cada grupo parlamentar e depois a resposta em bloco. Passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, seu deputado Miguel dos Santos Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu usaria apenas este minuto para agradecer as dimensões que aqui foram exploradas e para dizer que da parte do Partido Socialista continuaremos atentos, porque estamos naturalmente com boas perspectivas e expectantes quanto àquilo que um novo sistema possa vir a trazer e que cá estaremos também na Comissão de Saúde para continuar esse processo de também da nossa espécie de auditoria ao trabalho das instituições públicas, agradecendo mais uma vez aos três os esclarecimentos que aqui foram prestados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar do PST, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado. Também para agradecer os vossos esclarecimentos. Como aqui foi dito, entraram dia 15 e no dia 16 foi-lhes apresentado este novo sistema, este o SAM-4, projeto de 600 mil euros, projeto que com este investimento não se deve voltar atrás, como aqui foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração. O que nós lamentamos profundamente é que a maioria absoluta tenha chumbado aqui o requerimento para ouvir a anterior Presidente da ERS, a doutora Sofia Nogueira da Silva, que tomou a decisão de terminar com o SINAS. Para o desenvolvimento do sistema SAM-4, gostaríamos de saber de que contributos estão a receber dos parceiros do sistema. E que parceiros do sistema é que estão a dar contributos para este novo sistema de avaliação? Foram referidas aqui várias vantagens do sistema SAM-4 comparativamente com o SINAS. Agora, o que nos levanta aqui dúvidas e o que nos parece aqui bastante pertinente é que tenham congelado ou tenham parado com o SINAS ou tenham acabado com o SINAS antes de terem o SAM-4 a funcionar. É isto é que não se entende. E nós gostaríamos de vir aqui esclarecido esta dúvida porque acho que é bastante pertinente para nós, para o Partido Social Democrata e para os portugueses. Ou seja, neste momento não temos qualquer tipo de avaliação. Estamos aqui de olhos vendados e a verdade é que, nós queremos saber, o Partido Social Democrata gostaria de saber é quando é que estará implementado este novo sistema de avaliação, este SAM-4. Eu gosto de ouvir brevidade, mas a verdade é que nós precisamos aqui de datas. Será em final deste ano? Será em 2024? Será em 2025? E em que universo, é que se vai dirigir este novo sistema de avaliação? E porque a Entidade Reguladora da Saúde é a entidade que regula todo o setor da saúde e nós contamos com vocês para fiscalizar e para regular todo este sistema. Agora, espero que não sigam aqui o mesmo exemplo do Ministério da Saúde, que pregou novas medidas, fala em novas soluções e depois acaba por não executá-las. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Vamos voltar, logicamente, ao SINAS, mas antes disso eu gostaria de mostrar ao Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues a diferença em 2021 dos ratings da dimensão de excelência clínica entre o Hospital de São Bernardo, 2021, público, e o Beatriz Anjo, PPP. A diferença é bem visível. Voltando, entre 2021 e 2023, já lá vão 2 anos, acabaram com o CIMAS sem implementação do novo modelo. Como é que é possível fazer uma avaliação séria e correta relativa a 2021 a 2023. Por outro lado, em outubro, segundo foi dito, o projeto piloto espera-se em funcionamento. E volto a frisar, espera-se. Não há qualquer garantia. Não teria sido preferível manter o SINAS em funcionamento até à implementação do tal novo modelo SAM-4? E quando é que será essa implementação desse novo modelo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Começar por agradecer as explicações que aqui já deram. Eu, de facto, compreendo que a vossa posição não é muito fácil aqui, porque estão a tentar justificar uma decisão que não foi vossa e de certa forma, estão um bocadinho a fugir aqui ao ponto da questão, que é como é que se termina com um sistema de avaliação ou com um tipo de avaliação antes de se ter começado um novo. Porque, obviamente, o sistema existente precisava de melhorias, tinha defeitos, e estamos todos de acordo com isso. Não se termina com um sistema antes de começar outro novo. Portanto, e era aqui que eu gostava de termos chegado, acho que isto é óbvio, mas já ficou percebido. E eu queria só ler-vos, porque remeteram aqui para o comunicado da ERS, e eu compreendo, mas de facto este comunicado não é propriamente nada. O comunicado termina a dizer: o SINAS deverá funcionar nos mesmos moldes e regras que estão atualmente em vigor até ao dia 31 de dezembro de 2021. A partir do dia 1 de janeiro de 2022, o SINAS passará a funcionar de acordo com as novas regras que serão atempadamente comunicadas a todos os estabelecimentos regulados. Eu pergunto se isto é verdade. Portanto, pergunto o que é que está a ser avaliado a partir de 1 de janeiro de 2022. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Dr. Pimenta Marinho, até 4 minutos, por favor.
Sr. Deputado, esse comunicado não fomos nós. Esse é o comunicado da entidade reguladora anterior. Portanto, não tem. Bem, e nós não estamos aqui para justificar a situação Nós temos de ter um modelo de avaliação. E este Conselho vai ter um modelo de avaliação. Será o SAMA 4? Eu espero bem que sim, mas também não lhe garanto que vai ser o SAMA 4. Vamos ver esta prova de conceito, os resultados que dá e se ele responde aos requisitos necessários. Mas depois dessa prova de conceito, nós teremos que trabalhar com muitas pessoas, discutir com os prestadores, discutir com peritos, para depois passar para a fase seguinte. Ali o Sr. Deputado do PSD, nós no dia 16 não nos foi apresentado o plano. No dia 16 estava convocada uma reunião com todos os prestadores para apresentar o SAMA 4, não foi só a nós. Portanto, e nós estivemos presentes nessa reunião, portanto, quanto a isso, é evidente, e são cerca de 700 mil euros. Eu acho que quando se olha para um modelo, nós até ficamos com algum conforto naquilo que nos pode ajudar e na avaliação do sistema. Agora, também temos reservas e temos dúvidas. Portanto, vamos ver agora a prova de conceito, analisaremos e depois podemos discutir e divulgaremos isso de forma transparente para saber agora se isso não der os resultados que permita avaliar, mesmo que não seja transversal e obrigatório e já toda a gente, que não vai ser, teremos que reequacionar e discutir qual é a opção que temos de tomar, uma vez que é obrigatório cumprir aquilo que está nos estatutos. E esse é o nosso compromisso. E, portanto, obrigado pela vossa atenção.
Se me permitirem só pequenas notas. O SINAS Hospitais ainda realizou uma publicação em 2022, com checklist e recolha de dados reportada a 2021. Relativamente a este novo sistema, que penso que também foi uma das questões colocadas, o arranque, na prova de, pronto, iria arrancar a nível dos hospitais em primeira linha, não é? Portanto, depois teria que avançar para as restantes dimensões. A nossa expectativa é isto é feito de forma articulada com o desenvolvimento do sistema de supervisão ou de supervisão preventiva do sistema de saúde, é porque a plataforma será partilhada. A nossa expectativa na prova de conceito é uma dinâmica diferente. A nossa expectativa é que depois, com a recolha de dados, a lógica é a mesma, auditorias aleatórias, densificação da dimensão da qualidade com participação ativa dos prestadores, das comunidades científicas, isso pronto, que ainda se consiga promover uma recolha de dados que se reporte ao ano presente, com publicação no próximo ano.
Muito bem. Dr. Pimenta Marinho, Presidente do Conselho de Administração da IES, Doutora Mariana Mota Torres, Vogal do Conselho de Administração, Professor Dr. Franklin Marques, Vogal do Conselho de Administração, Senhoras e Senhores Deputados, em nome da Comissão de Saúde, muito obrigada por estas 3 audições. Finalizamos esta manhã de trabalhos. De nossa parte, os nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigada.